consumo e suas garantias. Com Suelen Mendes.
Cinco horas 34 minutos. Na linha com a gente agora, Suelen Mendes. Muito boa tarde, Suelen.
Boa tarde, Leandro. Ótima sexta-feira.
Suelen hoje vai tratar de um tema aqui com a gente que muitas pessoas relatam, né, vez ou outra, que recebem aí ofertas ou acabam caindo também em golpes pela internet. E tem um golpe aí, né, Suelen, que é o golpe do boleto falso. Como é que é essa história, Suelen? Como é que a gente faz para se prevenir?
Verdade, Leandro. A gente está falando de um golpe em que o consumidor recebe um boleto, às vezes de uma empresa que ele nunca contratou um serviço e às vezes de uma empresa que ele já contratou o serviço. Só que o boleto não é da empresa que ele contratou. É muito parecido, às vezes quase idêntico, mas o boleto é falso. Então, a gente vai ensinar aqui o consumidor o que, que ele pode fazer, como conferir esse boleto para não cair no golpe. Porque tem consumidor, inclusive, que está tendo o nome negativado, que está pagando esse boleto falso, não paga o verdadeiro e a empresa negativa o nome do consumidor.
Agora, Suelen, como é que é isso, né? É uma quadrilha ou alguém, um esperto, né, está querendo aí dar um golpe em alguém. Como é que fazem isso, né? Montam um boleto certinho, com a logo do banco, tem algum código falso ali que joga para outra conta. Como é que tudo isso é feito e chega aí na ponta, né? Chega à população.
Eu quero complementar a pergunta do Leandro. Em relação ao ponto que a pessoa tem de prestar atenção para falar, opa, isso aqui não é verdadeiro.
Perfeita pergunta de vocês. Vamos lá. Primeira coisa, o boleto, embora ele seja falso, ele tem todas as características de um boleto verdadeiro. Está lá o nome, todas as características do lado direito, ele tem o código de barra. Aí você diz, Shelly, como é que eu vou saber, pelo amor de Deus? Vamos começar pelo envio desse boleto. Vamos supor que a minha conta, a minha empresa de telefone é a Vivo, eu estou recebendo um e-mail da Claro falando que eu estou devendo. Primeira coisa que eu tenho que pensar, eu tenho alguma relação com a Claro? Isso parece meio óbvio, mas tem vários consumidores fazendo pagamento de conta para a empresa que ele nunca teve número de telefone. Então, fica atento a isso. Não é que chegou um boleto que você tem que pagar. Segundo, qual é a modalidade de recebimento desse e-mail? Você recebe pelo telefone do boleto? Você recebe por e-mail? Você recebe pelo correio? Como que é? Ah, Suelen, eu recebo por e-mail. Então, vamos supor que você recebe um boleto da NET. E você sempre recebe por um e-mail. E naquele e-mail, o e-mail é diferente. Já desconfie. Normalmente, as empresas usam o mesmo canal para envio de boletos e de informação. Outra coisa, reparar bem no valor do boleto. Para haver qualquer modificação do valor a ser pago, o consumidor tem que ser informado com antecedência. Então, se eu tenho um plano que eu pago R$ 59,90, para ele vir R$ 60,00 cravado ou R$ 60,05, eu preciso ser comunicada da alteração ou eu devo ter feito alguma contratação que vai justificar aquele valor. Então, se o valor estiver diferente, já acenda o alerta, porque não pode ser diferente. Outra coisa, os primeiros três dígitos, os primeiros três números do boleto indica qual é o banco que emitiu esse boleto. Então, por exemplo, é o Sicoob, vai ter lá 756. É a Caixa Econômica, vai ter 014, 104. É o Banco do Brasil, vai ter 001. A conta, então confira, agência e conta beneficiária, o número do CNPJ da empresa, o nome completo, veja se não tem erro de português. Às vezes a gente vê muito e reconhece o boleto falso porque tem alguma coisa escrita errado. E claro, confira os seus dados, o seu nome está correto, o seu CPF está correto. É muito importante se atentar a todas essas características do boleto. E no final, só para a gente concluir essa questão do código de barra. Os três primeiros números é do banco, é o número, o código do seu banco. E os últimos é o valor que vai ser pago.
Suelen, agora muito se discute, né? Daqui a pouco a gente tem ouvintes aqui também que estão fazendo alguns relatos para a gente, mas muito se discute também sobre vazamento de dados, né? Hoje é uma questão que está muito na pauta aí com relação à tecnologia, com relação à privacidade. Para a gente receber uma tentativa de golpe mesmo, e às vezes até bater, né? Olha, realmente, está com o mesmo valor da minha fatura.
Está com o meu CPF, etc.
É. Né? Será que pode ser em detrimento aí de um vazamento anterior que facilitou esse golpe?
Com certeza. O que eu preciso para emitir um boleto bancário? Eu preciso das informações pessoais do consumidor. Eu preciso do nome completo, do CPF. E o endereço eu posso colocar qualquer um, né? Então, o consumidor receber um boleto bancário de um serviço que ele nunca contratou, de uma empresa que ele nunca viu, de um produto que ele nunca comprou. O que, que ele precisa fazer? Automaticamente entrar em contato com a empresa que emitiu o boleto. E pergunta, olha, estou recebendo um boleto de uma compra assim assado, mas eu não fiz essa compra. Quem fez essa compra? Quem autorizou essa compra? Eu preciso de mais informações. Porque o consumidor tem o direito de saber como foi realizada a compra em seu nome, especialmente quando ele não reconhece essa compra. Então, a empresa tem que fornecer esse consumidor de quando foi feita a compra, quem fez a compra, por onde, foi pela internet, foi pelo site, foi através de rede social, para ele conseguir saber de onde ou quem forneceu esses dados. Você está certíssimo. Pode ser sim que os dados desse consumidor tenha vazado, e alguém, de posse desses dados, tenha feito uma compra que não foi ele quem fez.
Suelen, tem alguns ouvintes participando com a gente. Você mesmo até separou aqui a Yasmin, né? Ela está mandando aqui um relato dela, que também sofreu aí essa tentativa de golpe. Vamos ouvi-la.
Boa tarde, eu me chamo Yasmin. E nessa semana eu sofri uma tentativa de golpe. Eu sempre recebo os meus boletos da Net Claro, meu programa de internet, pelo e-mail. E esse foi o primeiro mês que eu recebi dois boletos e automaticamente eu fui clicar no último boleto, só que ele estava com R$100 a mais porque o tal do Robério queria aplicar um golpe. Detalhe que era tudo exatamente igual ao e-mail padrão, ao boleto padrão da NET.
Que coisa, hein? É realmente muito complicado. Tem mais participação, Leandro?
Tem sim, a Yasmin aí, esse relato dela é um relato clássico também, né? É. O Marcelo Silva está falando da NET também, que ele recebe com frequência e-mail falando aviso de fatura vencida e um boleto anexado para ele regularizar. Também é uma modalidade aí que muita gente relata que acontece.
Isso sem contar o fato que muitas vezes também pode haver a tentativa aí de fraude mesmo, mas não usando boleto, mas de invasão do computador, né? De algum tipo de vírus ou algo assim, usando essas mensagens. É muito complicado.
Muito bem lembrado, Cacá. Muitas vezes, essas pessoas, elas mandam links clicáveis ou documentos que, na verdade, não tem nenhum documento ali dentro. Quando você clica, na verdade, você está dando acesso ao seu computador. E, Leandro, o que você falou é exatamente desse jeito. No caso, a Yasmin percebeu porque era um valor muito alto, era R$100 a mais. Então, assim, a quantia chamou a atenção. Mas você percebe que ela fala que o boleto era idêntico. Então, o que os consumidores precisam estar atentos? O valor do boleto, o e-mail que recebe, se tiver qualquer coisa diferente do e-mail que você costuma receber, fique preocupado, ateste, ligue para a empresa. Veja seu nome completo, CPF, nome da empresa, CNPJ, confira todos os dados, especialmente se você perceber que tem alguma coisa estranha naquele boleto.
Tem mais ouvinte aqui participando com a gente. A Catarina Suelen, ela está falando que o DDA ajuda a evitar fraude. É o débito direto autorizado, ela está explicando aqui. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Olha só, a gente tem várias modalidades de débito autorizado e, obviamente, que os consumidores precisam entender que nem todas as modalidades servem para todos os tipos de consumidor. A gente está falando de boleto registrado, né? Débito direto autorizado. Algumas empresas conseguem fazer isso, outras empresas não. E qual que é a vantagem de realizar o pagamento dessa forma? É o controle que a pessoa consegue ter da própria conta, né? Mas quando a gente fala dos consumidores, em regra geral, a gente está falando mais dessa relação muito comum de boleto que a gente costuma ver no dia a dia, que a empresa emite o boleto, manda, cai na conta da empresa e ela vai lá e quita o pagamento. Então, tem sim outras modalidades até mais seguras de realizar o pagamento, mas aí o consumidor sempre vai depender o quê? Da empresa, da modalidade escolhida para o pagamento.
Suelen, o que, que você acha de... As pessoas, é claro, que conseguem manter, né, o dinheiro, o saldo sempre positivo na conta, de ter a modalidade de débito automático, né, que você não precisa se preocupar, às vezes até de esquecer, né, do vencimento. O débito automático, o que, que você acha? Né? Eu já vejo algumas pessoas que não gostam porque não conseguem acompanhar, de repente estão te cobrando mais... porque está todo mês saindo da sua conta, você não vê o boleto, está lá. E tem outros que preferem para não ter esse tipo de dor de cabeça e evitar problema. O débito automático para você é uma boa?
Leandro, eu sou totalmente contra o débito automático, mas essa é uma opinião, assim, muito pessoal. Por que que eu não opto, eu, Suelen, falando, não opto por débito automático de nenhuma conta? Presta atenção, nesse caso da Yasmin, veio R$100 a mais. Se fosse o débito em conta, esses R$100 a mais ia ser debitado primeiro na minha conta, para depois eu questionar a empresa, para a empresa conferir isso, para depois devolver o valor para mim. Agora, quando é um boleto, eu falo, não, eu não vou realizar o pagamento, eu preciso que você me envie um boleto com o valor correto. Então, você consegue, entre aspas, discutir antes de pagar. O débito em conta, ele não permite essa situação. Mas ele também tem as suas vantagens. Quando você vai viajar, então você não precisa aguardar o seu retorno, ou talvez pagar com multa e juros. Ele também é uma comodidade, então vai de cada um. Eu, Suelen, não gosto, mas para muitas pessoas se encaixa, é um serviço perfeito. E a pessoa tem, o consumidor, é muito importante a gente testar. Tem gente que nunca teve, depois passou a ter e adorou. Tem gente que já teve problema e tirou. Então, o consumidor precisa testar com empresas sérias. É a primeira compra, não autoriza nada na sua conta, não. Coloca primeiro empresas grandes, empresas sérias, né, empresas de telefonia, energia. Essas empresas que a gente costuma lidar todos os dias. Agora, é o primeiro contato com a empresa? Mexe com boleto e nem com débito e transferência direto para a conta, não. Paga no cartão de crédito, procura uma modalidade mais segura, é mais fácil.
O Leonardo aqui está até concordando com você, ele está falando também não gosto do débito automático, mas aderi em alguns casos porque tem empresas que oferecem desconto quando você adere ao débito automático. É verdade, ele está falando que paga 5% a menos na conta dele de internet porque aí é o débito automático, aí vale a pena. Outros
verdade.
Ouvintes aqui também, Suelen, ó, falou de golpe, o pessoal participa bastante, né? O que é legal aqui para o nosso programa, mas é bem triste que mostra a realidade de como tem muita gente sendo enganado. O Guto, ele está falando aqui sobre agentes de cobranças. Vamos ouvir aqui o áudio do Guto.
Uma empresa de cobrança te liga negociando alguma dívida sua e te manda o boleto, essa própria empresa. Já aconteceu comigo isso muito tempo atrás. Um carro que eu tinha comprado, eles negociaram uma conta atrasada direto no cliente do banco. Pelo banco, né? Eles cobram pelo banco. Geralmente o banco vende essas dívidas, então depois ele pega e fica uma empresa ligando para cobrar. Então você nem sabe se vai dar baixa lá no banco ou não.
Entendi aqui, né? Ele fez uma dívida com o banco, mas aí depois vem outro cobrando em nome, né, Suelen? E você não sabe para quem você está pagando, né?
Isso é muito comum, Leandro. Isso é o que a gente chama de cessão de crédito. Como que funciona? Eu tenho um crédito e vamos supor que você me deve, eu tenho uma loja. E aí eu falo, olha, eu tô com esse passivo aqui, eu tô com esse débito, eu não tô querendo mais estar cobrando do Leandro, o Leandro não tá me pagando. Tem empresas que pegam essa dívida para cobrar, e isso acontece muito. Quando as pessoas ficam devendo cartão de crédito, sabe essas ligações que a gente recebe? Às vezes você tá aqui no Espírito Santo, Vitória, você recebe uma pessoa com sotaque lá do Nordeste, ou então de Minas, do Sul, é porque essas empresas de cobrança, elas não precisam estar aqui. A qualquer empresa pode passar suas dívidas para ela e elas atuam via telemarketing de qualquer lugar do Brasil. Então, sim, o consumidor pode ser cobrado por uma empresa de cobrança diferente da empresa que ele tem a dívida. Isso não significa que ele não tenha o direito de conferir todos os dados. Uma outra dica muito importante que a gente precisa dar sobre golpes é que a pessoa que vai praticar o golpe, na maioria esmagadora das vezes, ela não tem os dados dos consumidores. Quem fornece os dados somos nós. Então, toda vez que alguém ligar para oferecer serviço, contratar qualquer coisa, o consumidor apenas confirma os dados. Ele nunca fornece. Então, eu estou falando com a Suelen, Sim. Eu vou te fornecer os dados, você confirma. Seu CPF é esse? É. Mora em tal lugar? É. É exatamente assim que tem que ser, porque senão você vai dar informação e você vai cair em algum golpe.
Olha só, Suelen, sobre isso, tem uma participação aqui do nosso ouvinte Tiago, que também sofreu um golpe parecido com isso que o Guto estava falando. E ele está mandando aqui a mensagem até para orientar os demais ouvintes. Vamos ouvi-lo, uma mensagem bem legal.
Só relatar o caso aí para os ouvintes ficarem cientes também. Um tempo atrás eu tinha uma dívida pequena em um banco. Essa dívida foi quitada, tudo certo, e 3 anos depois... ligaram-se passando por agentes, né, ou empresas terceiras desse banco, dizendo que ficou um valor pequeno em débito e esse valor foi criando juros e eles queriam me cobrar novamente um valor que já estava quitado. Prontamente eu liguei para o banco, eu falei que ia ligar para o banco na verdade e eles falaram, não, o banco não tem mais acesso a isso, é só com a gente. E eles mandaram um boleto com um valor bem em conta, era algo de 200 e alguma coisa, um valor acessível, né, para que o golpe venha a dar certo, creio eu. E eu não tinha mais débito nenhum naquele banco, então fique esperto aí, o pessoal que já teve a dívida ativa em algum banco, que já está quitada, o pessoal de alguma forma acessa o banco de dados desse banco e vem cobrar novamente essa dívida que já foi paga.
Tá aí o exemplo do Tiago, Suelen, era isso que você estava falando também, né, de você cobrar aí em nome de uma agência.
Exatamente, posso só dar uma última dica?
Claro.
Essa informação dele é muito valiosa, né? Muitas vezes a gente é cobrado de dívida que a gente não tem mais, de empresa que a gente já quitou e você fica desesperado. Você, gente, calma, você já pagou essa dívida? Liga para o banco onde você tinha dívida, tira toda a sua dúvida antes de realizar o pagamento. E uma outra coisa que a gente precisa observar bastante, que acontece com muita frequência, Leandro, você não imagina o quanto, é a pessoa que está precisando de dinheiro e paga para ter empréstimo. Aí eu me pergunto, a gente tem que começar a pensar um pouco antes de sair pagando, gente. Ninguém tem dinheiro para dar para os outros, né? Se eu estou precisando de um dinheiro, eu vou pagar para ter um empréstimo? Não, qual a lógica do empréstimo? Verdade. Primeiro eu pego o empréstimo e depois eu pago as parcelas. Então, às vezes, é exatamente isso que o Guto falou na informação dele. Eles chegam com uma vantagem muito grande. E a pessoa que está precisando, ele acaba caindo. Ah, eu empresto para você R$5.000, para você me pagar R$1.500. Eu falo assim, ué, mas você vai pagar R$1.500, você está precisando de dinheiro? Está errado. Desconfie de coisas muito milagrosas, de quitação muito abaixo. Você está devendo R$5.000 de cartão de crédito, você vai quitar com R$500? Isso não é normal. Desconfie. Recebeu uma ligação? Vai direto na empresa e pergunta. Vocês passaram minha dívida para outra pessoa? É assim mesmo e tal? Tá na dúvida? Pergunta. Não precisa sair pagando.
E lembrando, né, Suelen, que nesses casos de dívidas, a gente mesmo da imprensa divulga quando tem mutirão de renegociação, quando o PROCON, as empresas, né, fazem esses acordos, né? Esses acordos, essas facilidades para reduzir dívidas, elas não chegam assim, não caem do céu, não. Sempre tem, às vezes, um mutirão, um evento, e a gente sempre divulga aqui também. Então, é para desconfiar sempre mesmo quando acontece algo do tipo. Suelen, seu tema hoje bombou, tá? Se a gente não tivesse com o tempo apertado, dava para ficar mais. Vou só destacar aqui que o ouvinte Ney, quando você disse do débito automático, ele falou que agora ele tem débito automático também da Claro e que eles mandam por e-mail antes, né, com um boleto avisando que vai debitar, então ele consegue conferir antes que o débito automático aconteça, aí é mais seguro, né?
Perfeito, perfeito, a empresa tá agindo perfeitamente, porque imagina quem tem débito, a quantidade de conta que a gente tem, Leandro, muita conta que a gente tem na vida adulta. Aí você, até você conferir tudo e ver que foi 10 centavos, 3 reais, 4 reais a mais, é complicado. Mas eu, como disse, é uma experiência pessoal. Eu, Suelen, não gosto, mas tem gente que adora, acha uma super comodidade.
Tá certo, Suelen. Olha, muito obrigado. Na sexta que vem a gente se fala novamente.
Até sexta. Ótimo final de semana para todo mundo.
Tchau, tchau.